Hashem, a gente está no Daf Kufter Tvav, Amud Beit, na última linha do Daf. Fala Gemara, Vatakala Atzmatanai. O conceito que a gente falou no fim do Daf anterior de Takala, que uma pessoa não deve deixar um barril de vinho que é proibido dele beber deste vinho, não deve armazenar esse barril dentro de casa, para ele não acabar chegando a beber. Fala Gemara, na verdade isso aqui é uma discussão entre dois também de Tânia, que aparece na seguinte braita. Havit sheliayin shel truma shenitmet, um barril de vinho de truma que se impurificou. Truma que está impura é proibido de ser comida. Bet Shammai omrim tishapech hakol. Bet Shammai diz, tudo deve ser jogado fora. Bet Hillel omrim tazeziluf. Já o Bet Hillel dizem que não, é permitido a pessoa guardar este barril, mesmo que ele não pode beber o vinho, mas ele pode usar o vinho para fazer o ziluf, para espirrar na casa, como se costumava na época de espirrar um pouquinho de vinho na casa para perfumar o ambiente. Então o Beit Shammai diz que a gente suspeita que se a pessoa vai armazenar este vinho, ele pode acabar chegando ao bebê, por isso é proibido. Já o Beit Hillel permite. Amar Bishmael Brebiosi, vem o Bishmael Brebiosi e diz: Ani achria bebait tazer ziluf, o besadeh tishaper. Vem o Bishmael e diz: eu vou fixar a lei da seguinte maneira. Se a pessoa já está na casa, que ele já pode começar imediatamente a utilizar o vinho para perfumar o ambiente, então é permitido guardar, assim como disse o Beit Hillel. Já se ele está na zona rural, longe da casa, e ele vai ter que ainda transportar esse barril até a casa dele, isso vai levar mais tempo. Por mais tempo, a gente suspeita que ele vai acabar bebendo. Nesse caso, é proibido. E cadê Amri? Uma outra versão do que disse o Bishmael. Se o vinho já é um vinho que já envelheceu no barril, ele já é próprio para perfumar o ambiente, já que é pouco tempo, a gente não suspeita. O Bechadash se chama Pekakol. Já se é um vinho novo, que ainda tem que esperar ele envelhecer para depois usar para perfumar, é proibido, porque por mais tempo a gente suspeita que ele vai acabar vir a beber. Amrulo, falaram os sábios para o Ishmael, Enachrat Shishlim Achrat. Se o próprio Beit Shammai dissesse que ele concorda com o Beit Hillel no caso que ele já está na casa ou que o vinho já está velho, então tudo bem. Mas já que você, que é uma terceira opinião, e você quer falar uma lei intermediária entre as duas opiniões, a gente não recebe as suas palavras. Ou que a lei é como o Beit Shammai, ou que a lei é como o Beit Hillel. E não como você está dizendo, que você fala que em alguns casos a lei fica assim, em alguns casos a lei é diferente. A Gemara continua analisando a nossa Mishnah. Mamar Batzila Tchelcha, a gente falou que se duas pessoas estão andando na rua, uma com barril de mel, que é caro, e um outro com barril de vinho, que é mais barato, e barril de mel se racha, a pessoa joga o seu vinho do barril para salvar o mel do outro, que é mais valioso, ele não recebe o pagamento do vinho. Porém, se ele falou, antes de jogar o vinho, olha, eu estou jogando o vinho para você, porque você vai me pagar, nesse caso, ele pode cobrar do outro. Pergunta como é, por que ele pode cobrar? Veneima lei, mexate anibecha. Ele pode dizer que mesmo que eu falei que eu vou te pagar, mas eu não sou obrigado a cumprir. Mirotânia, assim como a gente viu na Braita. Olha só o que diz a Braita. Areisha yaboreach mebeit asurim. Uma pessoa estava fugindo da prisão, ou de bandidos. Veitá maavoret lefanav. Ele tinha que atravessar um rio. Amarlo, tinha uma pessoa que tinha uma balsa para atravessar o rio. Ele falou, todo dinar vai virene, eu vou te dar uma fortuna, um dinar de ouro, para você me atravessar o rio com o barco. Ele não era escaro. Depois dele ter atravessado, ele não precisa pagar o valor que ele falou. E sim, ele vai pagar o valor verdadeiro da travessia do rio. Se o valor é X, ele vai ter que pagar como todas as outras pessoas. Mesmo que ele falou que ele ia pagar mais, ele falou isso só para o outro não se aproveitar da situação. Mas ele vai pagar, na verdade, o próprio valor que ele recebeu. E não mais do que isso. Alma, amar, me chatea te becha. Achanami, nem malei me chatea te becha. Então, assim como naquele caso, mesmo que ele falou a mais, ele não precisa pagar. Assim também no nosso caso, mesmo que ele falou que ele iria pagar o vinho do outro, ele não precisa pagar. Assim como num caso que se o dono do vinho não fala nada, ele faz uma bondade com o outro e salva o mel do outro, ele não pode cobrar o pagamento do dono do mel, assim também nesse caso, mesmo que ele falou, ele pode falar, eu falei, mas não tenho obrigação de cumprir. Fala com Maralo, Dania, os casos são diferentes. Ela, Leceifa, porque olha só o segundo caso que é trazido naquela braita. ואם אמר לו טוב דינה על זה בשכרך ובראי נותן לו שכרו משלם מה יש נראה שם מה יש נוסיפה אמר הברכה בצער שלו דגים היה ואמר לו אבטדתן יקברי בזוזה הפרופר הברייטה קונצינוע ג'יס כי איזיסטי הוא קאזו כי ניסים דין כפגע ובלור כלי סיכום במטרו הוא קאזו אה כי סי סיטרטה ג'י און ברקו ג'ון פסקדור ילי fez a travessia do rio, ele pode falar, olha, se eu não tivesse te atravessado, eu ia ir trabalhar, eu ia pescar os peixes e eu teria um lucro. E você me causou que eu tive um certo prejuízo, que eu não lucrei durante esses momentos que eu estava te atravessando o rio. Já que eu tive um prejuízo, ele pode cobrar o valor que ele se comprometeu, assim também no nosso caso, já que o dono do vinho, ele teve um certo prejuízo, ele jogou o vinho dele, se o outro na hora falou que ele ia pagar o vinho dele, ele vai ter que pagar. A Mishnah queria trazer um segundo exemplo para essa mesma lei. Então o primeiro exemplo é de duas pessoas, o barril do dono do mel se rachou e o outro jorrou o vinho para salvar o mel. E o segundo caso, se trata de um rio, uma maré do vinho do rio subiu, levou dois animais, dois burros, e o burro de um valia menos que o do outro. Ele então deixou de salvar o seu animal para salvar o burro do outro, que era mais valioso. Nos dois casos, ele não recebe o pagamento, mas se ele antes falou que ele só está salvando porque ele vai querer receber o pagamento, nesses casos, ele recebe o pagamento. Por que a Agmará, a Mishnah, trouxe dois casos, dois exemplos da mesma lei? Responde, Agmará Vetzricha. Os dois casos, era necessário trazer os dois casos. Deixa kamai tahatamuhu, de hipere shaev leidmei, kulei, mishum de beada incapazid, avalacha de meila neima, eno elascharo. Se eu dissesse somente o primeiro caso, eu poderia achar que somente no caso do barril, já que ele com suas próprias mãos jogou o seu vinho, jogou o vinho fora, então nesse caso, se ele combinou que ele vai receber o pagamento, então realmente ele vai receber o pagamento. Porque com suas próprias mãos, ele teve que jogar o vinho fora para salvar o mel do outro. Por isso ele merece o pagamento. Porém, no caso do burro, que não foi ele que jogou o seu burro fora. Simplesmente a maré levou os animais e ele deixou de salvar o seu animal para salvar o do outro. Nesse caso, talvez ele não merece o pagamento. Por isso, então, a Mishnah trouxe também um segundo caso, para dizer que também nesse segundo caso, ele recebe o pagamento do animal, mesmo que ele não jogou o animal no rio. Por outro lado, se a Mishnah trouxesse somente este segundo caso, poderia achar que somente nesse segundo caso, que somente no caso que ele falou antes de salvar, que ele quer receber o pagamento, que ele recebe. Mas se ele não falou, ele não recebe. Porque ele não jogou o burro com as próprias mãos. Mas no caso do barril, que ele jogou o próprio barril com o vinho fora para salvar o do outro, nesse caso, mesmo se ele não falou nada, ele merece o pagamento. Por isso, o Mishnah diz que não. Que nos dois casos, se ele não fala nada, ele não recebe o pagamento. E se ele especifica, ele vai receber o pagamento. Vai Mineiro Afkana Merav. Falou então, pergunta ao Afkana para orar. A gente falou o seguinte: no momento que tem duas pessoas, dois donos dos animais, ele fala: olha, eu estou indo salvar o seu burro e você vai pagar o meu burro. Nesse momento, então, o outro já tem a obrigação de pagar para ele o burro. Ele foi para o rio então salvar o burro que valia mais. Ele conseguiu salvar os dois animais. Mal, como é que fica a lei? Por um lado, eu posso dizer, agora que ele recebeu o burro dele, o outro não precisa pagar. Por outro lado, podemos falar, não, no momento que ele deixou de salvar o burro é Efker, está desapossado. E o outro tem a obrigação de pagar para ele o valor. Depois ele conseguiu recuperar o burro, isso são outros 500. Ele já tem a obrigação de pagar, e ele conseguiu achar, igual que ele achou um burro na rua, agora ele achou o próprio burro dele, que ele tinha perdido. A Amar Lei, respondeu o Rav, realmente, Mishmaya Rahim Alei. Realmente, na hora que ele deixou de salvar o seu burro, ele se desaposta do burro, o outro tem a obrigação de pagar, e se depois ele conseguiu achar o próprio burro, isso aqui é porque dos céus deram esse presente para ele, mas o outro vai ter a obrigação de pagar de qualquer maneira. Que é a Draf Safra, assim como o episódio do Draf Safra. Avaka Azil Beshairata, o Draf Safra estava andando junto com uma caravana no deserto, Lavino ao Ari, uma vez um leão, começou a acompanhar eles. Quando um leão começa a caminhar junto com uma caravana, o que se faz é o seguinte: o leão, por um lado, ele está acompanhando as pessoas, ele não está atacando, para ele não ficar esfomeado e acabar atacando as pessoas. Então, a cada noite, cada fim de dia, tem que pegar um animal, um burro, de uma das pessoas da caravana e dar para o leão, de maneira que ele vai ficar bastante satisfeito e não vai atacar as pessoas da caravana. Então, cada dia, uma pessoa tinha que dar um dos seus burros para o leão. Kimata Zimnei de Rav Safra. O Rav Safra, quando chegou a vez dele, Shadar Leicham, ele pegou um dos seus burros e deu para o leão. Velo Achle. E o leão não comeu o burro. Quando ele viu que o leão não comeu, o Rav Safra foi e pegou o seu burro novamente, falando: olha, eu estou pegando o burro que está desapossado. A gente vê aqui que já todos tinham que dar o burro, mesmo que ele deixou de dar, já que ele deu o burro, ele já merece, já cumpriu a sua obrigação e agora ele pode recuperar. Assim também, no caso da pessoa que deixou de salvar o seu burro, já cumpriu a sua obrigação, já merece o pagamento, mesmo que depois ele recupera. Amar el Ravacha Medivte de Ravina, perguntou o Ravacha para o Ravina, Lamar el Mizkebei, por que o Rav Safra ele teve que pegar o burro falando: olha, eu estou me apossando de um burro que não pertence a ninguém? Por quê? Nehi de Heafkerei, a data de Arie Kamafkerei, a data de Kulam Ravkerei, mesmo que ele deu o burro para o leão, ele só se desapossou do burro tendo a intenção que o leão vai comer. Se o leão não come, o burro continua a pertencer a ele. Então não tinha nem necessidade dele ir e se apossar novamente do burro, porque o burro já pertencia a ele automaticamente. Amar le Rav Safra, le Rav Chademil, respondeu outro: realmente, ele nem precisava se apossar novamente do burro, simplesmente ele fez isso para mostrar para todos que o burro continua a pertencer a ele. A Gemara traz mais uma questão com relação à nossa Mishnah. Vai menei Rav Merebi, perguntou o Rav Merebi, Yarad le'atzil v'lo yetzil mal. O que acontece se a pessoa fala o seguinte: olha, eu estou indo salvar o seu animal, mas você vai ter que me pagar. Ele deixa de salvar o seu animal, cai na água e não consegue salvar o burro do outro. Será que no momento que ele deixou de salvar o seu burro para ir salvar o outro, ele já merece o pagamento do prejuízo dele, do burro dele? E mesmo então que ele não conseguiu salvar o outro, ele vai receber ou não? Amarlo respondeu o Rebbe Zu Sheila, boa pergunta. E a resposta é a seguinte: Elo era tscharo, ele não vai receber o pagamento, porque já que ele não conseguiu salvar para o outro, ele não vai receber nada. Questiona Agmará, como é que o Rebbe diz isso? Eitvei, ou só o que diz a Braita, a sorreta por ele, ele avirou cruv, vedur maskin lacholé, uma pessoa que pede para um empregado, fala o seguinte: olha, vai me trazer repolho ou ameixas, que são frutas sadias, para um certo doente. Vealach, o outro foi e trouxe esses frutos, o Mitzvah Shemet. E de repente a gente descobre que quando ele voltou, o doente já faleceu. E não tem mais utilidade nisso que ele trouxe. Oxe viu que ele ficou sadio. Notelas Haromushlam, ele tem que receber todo o pagamento dele. Mesmo que no fim ele não trouxe para o doente, porque o doente já estava sadio. Porque então no caso do burro a gente fala que se ele não conseguiu trazer o burro, ele não recebe o pagamento. A Marley respondeu outro, a diferença é muito clara. No caso desse mensageiro que foi trazer as frutas, ele foi contratado para ir e trazer frutas para cá. E ele cumpriu, ele foi, trouxe as frutas para cá. Isso que de fato elas não tinham mais utilidade, são outros 500. Ele cumpriu o que lhe cabia. Já no caso da pessoa que foi salvar, ele só se comprometeu a pagar para o outro porque ele ia salvar o burro dele. Uma vez que ele não conseguiu salvar o burro, então o outro também não tem que fazer o pagamento. A Gemara traz algumas leis que cabem com relação às pessoas que estão andando juntos na caravana, num caminho. Tá na Rabaná, fala a Braita. Sha'era sha'ita mehalechet bamidbar. Uma caravana que estava caminhando no deserto. Ve'amadale agayas letorfa. De repente vem um ladrão e ele quer assaltar todo mundo. E então eles conseguem fazer um combinado com o sujeito. Eles falam, olha, vamos te dar tanto dinheiro e você deixa a gente em paz. A questão é o seguinte, como é que eles vão dividir entre eles o dinheiro que vai ser dado para o ladrão? A gente não faz a divisão por cabeça, ou seja, não é que se tem 10 pessoas que estão na caravana, cada um vai ter que dar 10%. Não é assim, e sim, segundo a quantidade, cada um quanto dinheiro que ele tem na bolsa dele, proporcionalmente vai ser feita a divisão do dinheiro que vai ser dado para o ladrão. Porque ele não iria matar eles, ele iria simplesmente assaltar. Cada um ia perder o dinheiro. Então, uma pessoa que ia perder 100 reais e uma pessoa que ia perder 10 reais, o prejuízo é diferente. Então, a pessoa que ia perder 100 reais tem que pagar porcentagem maior, uma taxa maior daquele que ia perder menos. Porém, vem o Sahrut Tayar, se eles estão caminhando no deserto, eles contratam um guia para guiar eles no caminho do deserto, que é uma questão de perigo de vida. Por que eles contratam um guia? Porque caminhar no deserto é muito perigoso. Esse guia cuida eles dos perigos. Nesse caso, eles também têm que pagar segundo o número de pessoas. Porque aqui estão fazendo um pagamento que é para salvar a vida deles. Se é assim, cada um tem que pagar, cada pessoa vai ter que pagar igualmente, independente de quanto dinheiro eles tinham. Porém, se tem um certo costume naquela região das pessoas que caminham no deserto, que eles continuem fazendo como o costume. Assim também, eles podem também combinar, as pessoas que caminham no deserto, eles podem combinar entre eles, que se acontecer, que vai ter um caso de um assaltante, por exemplo, e alguém vai perder um burro, os outros vão dar para ele um burro novo. Eles fazem um combinado, como se fosse um seguro. Se um de nós perder o seu burro, então os outros vão pagar para ele um burro novo. E aí explica a Gemara. Se o burro foi perdido por desleixo, ele não cuidou do burro devidamente, e por isso ele acabou morrendo, etc., então ele não recebe esse pagamento. Mas se o burro foi perdido não por um desleixo dele, então eles vão ter que pagar. Ve'im amar tnuli vani eshmor. Porém, o que acontece? Vocês fazem o seguinte, fizeram esse combinado, a pessoa perdeu o seu animal, e agora eles têm que pagar para ele o dinheiro. Ele fala o seguinte, eu não quero receber um burro novo, eu quero receber o valor do burro. E o costume era que cada noite, eles tinham um rodízio, que cada noite uma das pessoas cuidava dos animais de todo mundo. Os outros iam dormir e um ficava cuidando durante a noite. Tinha um rodízio. Ele fala o seguinte, olha, eu vou receber o pagamento, mas eu vou continuar participando do rodízio. Eu vou cuidar à noite também. A gente não tem obrigação de dar o dinheiro para ele. Mesmo que a gente combinou que se ele perdesse o animal, a gente ia pagar o valor para ele. Já que ele não tem um burro na prática, então a gente diz que ele não vai cuidar com meticulosamente dos animais. Se o animal dele está dentro desse, dos outros, está junto com os outros, ele vai ser mais cuidadoso. Mas já que ele não tem um animal, ele vai ser menos cuidadoso com o animal dos outros. E por isso a gente pode falar o seguinte, não, a gente quer dar para você um burro, um animal, para você participar do rodízio como todos os outros. E não participar de maneira que o seu animal não está nisso. Pita, fala que essa lei é óbvia, não precisava nem ser citada. Fala que não. Lotzlicha de itli chamra achrina. Não, se trata que ele tem dois burros. E ele perdeu um burro. Segundo o combinado, eles têm que pagar para ele um burro novo. Ele vem e diz o seguinte, eu quero receber somente o dinheiro. Eu vou cuidar à noite. E o meu animal também está aqui, porque eu tenho mais um burro que restou. Então eu estou cuidando de todos os animais junto com o meu. Mesmo nesse caso, eles podem falar, não. Se você tivesse dois animais, então você ia cuidar melhor ainda. Então a gente quer te dar justamente o próprio animal e não o valor do animal para você participar do rodízio de cuidar dos animais devidamente. A Gemara traz uma braita muito semelhante, só que em vez de tratar das pessoas que andam com burros no deserto, trata das pessoas dos marinheiros, que eles viajavam com seus navios. Sfinatame alechet vayar, um barco que estava no mar. Amad ele anachshor etovai, veio uma tempestade, e o barco ia se afundar. Tinha-se que jogar, descarregar o barco para ele ficar mais leve. Tiveram veículo, mimassá, tiveram que jogar bagagem no mar para o barco ficar mais leve, para salvar o barco. Não é justo que algumas pessoas vão ter prejuízo pelos outros. Então, a divisão vai ser feita segundo o peso, mas não segundo o valor. Cada um, a quantidade de peso que ele trouxe, proporcionalmente, ele vai ter que participar do prejuízo que teve. Mas não de quanto dinheiro eles trouxeram consigo. Mas se tem algum costume entre os marinheiros que eles continuam costumando como costume, fazendo como costume. Os marinheiros podem combinar entre si que se um deles perder o seu barco numa tempestade, os outros vão repor para ele e vão dar para ele um barco novo. Se o que o barco se perdeu, isso provém de um desleixo dele, como a gente falou, ele não recebe o barco. Mas se não foi por causa de um desleixo, então ele recebe. E se ele foi com o barco para um lugar onde ninguém vai, um lugar mais perigoso onde as pessoas não vão, então ele não recebe. Pshita, fala com uma lei óbvia. Foi um desleixo, lógico que não vai receber o pagamento. Responde a Maro Tricha. Se trata de um lugar intermediário. Na época de Nissan, depois do inverno, que os rios estão mais altos, é mais perigoso, então as pessoas não vão tão longe. Já na época de Tishrei, depois do verão, onde a água, o mar está menos alto, então é menos perigoso, as pessoas vão nesse lugar longe. E ele, na época de Nissan, foi onde se costuma ir somente na época de Tishrei. Mal de Teima, Dav Shanak, então poderia achar que ele acabou se enganando, ele estava acostumado na época de Tishrei ir para essa região, então ele acabou indo também na época de Nissan. Poderia achar que nesse caso ele vai receber o pagamento, Kamashman, por isso a gente disse que não. Que mesmo nesse caso ele não pode falar que ele acabou se equivocando, ele não vai receber o pagamento. Tanda Rabanan, vem uma terceira braita e nos ensina. Sharashay, Tamarechet, Bamidbar, Bamargas, Vitarfá. Uma caravana que estava no deserto, veio um assaltante e levou o dinheiro da caravana. Veio uma das pessoas, um valente, e brigou com o assaltante e recuperou parte do dinheiro. O que ele conseguiu recuperar vai ser dividido entre as pessoas da caravana. Mesmo que não só uma parte do dinheiro, essa parte vai se dividir proporcionalmente com as pessoas. Vem mamar, porém, se ele vai e diz, olha, eu vou brigar com ele, mas tudo que eu vou conseguir é para mim, e não quero dividir isso com os outros, então ele pegou para ele. Pergunta agora, ei, Rida, de qual caso estamos tratando? Se trata de um caso que as pessoas podem recuperar, brigar com o assaltante e recuperar o dinheiro, então as pessoas ainda não fizeram niush, não desistiram de recuperar o seu dinheiro, não se desapossaram do dinheiro, logo o dinheiro pertence às outras pessoas. Como é que ele pode pegar para ele, dizendo, não, eu quero brigar com o assaltante, mas vou dar para mim? Não. Já que as pessoas não se desfizeram, não se desapossaram do dinheiro, ele tem que dividir isso com todo mundo. E se trata de um caso que as pessoas não têm como brigar com esse assaltante, então as pessoas já desistiram de recuperar, já se desapossaram do dinheiro, então mesmo se ele não falou nada, o dinheiro tem que ser só dele. Então por quê? A gente diz que não, somente se ele falou, o dinheiro vai para ele. Se ele não falou, o dinheiro vai ser dividido. Amar Rami Barhama Espigoram Barhamaha Beshutafim Askina. Aqui se trata de um grupo de pessoas que eles são sócios. O que Gonzejotav Honek Shalorat Havero. E além disso, é o seguinte: os sócios, não pode vir um deles e falar, olha, eu desfaço a sociedade. Se tem um livro que pertence aos dois, ou vamos supor, uma caixa de frutas que pertence aos dois, ele não pode falar o seguinte, olha, desde agora em diante eu decido que eu estou me separando de você, vou pegar uma parte das frutas para mim. Ele não pode desfazer a parceria sem avisar o outro. Porém, nesse caso extremo, onde o dinheiro foi assaltado, nesse caso a pessoa sim pode desfazer a parceria sem avisar o outro. Então é o seguinte, amar Parig, não amar o Parig, já que eles são sócios, se ele não falou nada e ele recuperou parte do dinheiro, já que eles são sócios, isso vai ser dividido entre todo mundo. Já se ele falou que ele está pegando para ele mesmo, ele desfez a sociedade, e quando ele recupera somente a parte dele, e por isso ele não precisa devolver. Rava, mas Rava traz uma outra explicação. Aha, bepoalim askinan ukera. Aqui se trata que este valente que foi brigar com o assaltante é um empregado dos outros. O empregado, geralmente, tudo que ele consegue se apossar de alguma coisa pertence, na verdade, ao patrão. O que nada amará por ele, o Rav Zorbo, afirma o Bechatzayom. Porém, a lei diz, o Rav diz, que um empregado ele pode desfazer o contrato mesmo no meio do dia. Então é o seguinte, se ele não fala nada, ele vai e salva, já que ele agora está no horário que ele está sendo empregado pelo outro, ele se apossou dessa posse, isso vai para os outros. Porém, se ele, antes de salvar, ele fala que ele está pegando para ele, ele está quebrando o contrato, logo quando ele vai e salva, ele pode pegar o dinheiro para ele. Rav Ashi, uma terceira e última explicação diz... Se trata de um assaltante intermediário. Não está claro se eles podem ou não conseguir tirar dele o dinheiro. Então é o seguinte, se ele fica calado e vai recuperar o dinheiro, a gente diz que talvez os outros ainda não desistiram de recuperar e não fizeram Yush, logo pertence aos outros, ele tem que dividir com os outros. Já se ele falou, eu estou salvando para mim mesmo, e os outros ficaram calados, isso é uma prova que eles desistiram de recuperar e fizeram um yush, já aí todos os objetos estão desapossados, por isso quando ele salva, ele pode pegar para si mesmo. Fala uma nova Mishnah. Hagozel sadeh mechavero. A pessoa rouba um terreno do seu companheiro. Então, óbvio, ele tem a obrigação de devolver. Porém, netalua masikim, vieram bandidos e arrancaram dele este terreno e se apossaram da terra. Agora ele não tem mais como devolver o terreno para o dono original. E Makat Medinai Omer Olejakalifanech. Se este problema dos bandidos é uma praga geral, ou seja, todo mundo sofre disso, que os bandidos vão e se apossam de terras de outras pessoas, então ele pode falar o seguinte: a terra está aí. Isso que o bandido se apossou, ele ia se apossar também se estivesse na sua mão. Isso aconteceu com todo mundo na região. Por isso, ele roubou, ele agora está devolvendo e falando: olha, já estou devolvendo o seu campo, mesmo que tem bandidos lá, isso o problema é seu. Porém, se ele desleixou e acabou causando que os bandidos venham, se foi por causa dele, então ele não vai poder falar: olha, estou devolvendo o seu campo, ele vai ter que dar uma outra terra no lugar. A versão da nossa Mishnah é Masikim. Os bandidos, na língua da Mishnah, são chamados de Masikim. Fala que Mará Amar Avnach Maritzak, falou Avnach Maritzak. Man detnan Masikim no Mishtavesh, man detnan Metzikim no Mishtavesh. Tem duas versões, uma versão Masikim, outra versão Metzikim, os dois estão certos. Na versão que diz Metzikim, se baseia no Vassu que diz Matzor Matzok. A gente vê que as duas versões estão certas, como a gente vê no Pasuk. A gente viu no fim da Mishnah que se ele desleixou e acabou causando que os bandidos venham e se apossem da terra, isso é culpa dele, ele vai ter que devolver um outro terreno para o dono original. Pergunta com Maraia Hidame: do que exatamente se trata? Ida median sua le ara de dei, vron sua culeara. Hamireisha, shmat minai, makat medina hi, ilo, lo. Se está se tratando de um caso que somente este campo que os bandidos pegaram, mas os outros campos da região, os bandidos não atacaram, então a Mishnah já falou na primeira parte que se é uma praga geral, que todos sofrem disso, dos bandidos, então ele pode falar que ele já cumpriu a devolução. E se é somente esse campo, ele não pode falar isso. Então por que a Mishnah continua dizendo que se foi culpa dele, então ele vai ter que dar um outro campo? A Mishnah já falou que se foi somente nesse campo e não nos outros, ele vai ter que dar um outro campo. Lo, tzlicha de ach veachruei. Fala com a Gmará, não. Se trata que os bandidos estavam aí e eles roubaram vários campos da região, porém, este ladrão que roubou o campo do outro, ele indicou, apontou para os bandidos para eles roubarem justamente esse campo. A gente vê daqui, e já que isso foi por causa da culpa dele, mesmo que outras pessoas também são afim dos bandidos, ele não pode falar, olha, isso ia acontecer de qualquer maneira mesmo se o campo estivesse na sua mão. Porque os bandidos só pegaram esse campo porque ele que apontou. Lishnachrina, ou uma outra versão, Acha Bemai Askina Ligodia Nsua Akum Varuli Ahveatei Vahvreu Beadayo. Uma outra versão explica que os bandidos pegaram ele e falaram, mostra cadê as suas, seus terrenos. E ele falou, olha, meu terreno é esse, esse e esse. E ele apontou também para aquela terra que ele tinha roubado do outro, também nesse caso, já que foi por causa dele, ele vai ter que pagar. A gente viu então que o fato que ele indicou para os bandidos virem e roubarem a terra do outro, isso é considerado que eles vieram e roubaram a terra do outro por culpa dele, logo ele não vai poder falar, olha, a terra está aí, ele vai ter que devolver uma outra terra. Au gavra de ach da cara de chita de beres garuta. Uma vez tinham bandidos, e ele mostrou para os bandidos roubar, falou, olha aqui tem esses sacos de trigo que pertencem à Rej Galuta, roubam esses sacos de trigo. Adra Kamei Rav Nachman, vieram perante Rav Nachman, perguntar, será que essa pessoa que indicou para os bandidos tem que pagar ou não? Chaive Rav Nachman Lishlume. Rav Nachman falou, ele vai ter que pagar por isso, ele vai ter que pagar como se fosse que ele prejudicou os trios do outro. Assim falou Rav Nachman. E aí tem Rav Yosef Acholid Ravuna Barchia. Veiti Ravuna Barchia Kamei Rav Nachman. O Rav Nachman era o mestre, perante o Rav Nachman estava o Ravuna Barchia, e atrás do Ravuna Barchia estava o Rav Yosef. Amarei Ravuna Barchia de Rav Nachman, perguntou o Ravuna Barchia que estava perante o Rav Nachman, ele perguntou, Dina ou Knasa? Ele falou, isso que você falou que ele tem que pagar, esta é a lei? Ou será que você está dando uma multa especial, específica nesse caso? Amar lei falou, Rahmat Nitini, detrás de Mahmad Gazan, Hayab la Miblo, sabe? Sim, é a lei assim, não é uma multa específica. A lei diz, como diz a nossa Mishnah, que se o ladrão causou que os bandidos venham e roubem esta terra justamente, ele vai ter que pagar por isso. Vê o que? Mandar na rua. E a gente explicou acima que a nossa Mishnah se trata que esse ladrão apontou para os bandidos se apossarem nessa terra. A gente vê que o fato que ele apontou, isso mostra que é culpa dele. Assim também essa pessoa que apontou para o saco de trigo, ele vai, isso é culpa dele, ele que vai ter que pagar. Bata de Nafa, depois que o Rav Nachman, o mestre, saiu, Amar Rav Yosef e Ravuna Barchia, perguntou o Rav Yosef da segunda fileira para o Ravuna, mas não ficará Mina e Dina o Knasa. Por que você queria saber se esta é a lei ou se ele deu aqui uma multa especial? Qual que é a diferença? Amarlei respondeu o Ravuna e Dina Gamilan Minei e Knasa o Gamilan Minei. A diferença é clara. Se é uma lei, então eu sei que mesmo outros casos também posso aplicar essa lei. Já se foi uma multa específica, então somente nesse caso a gente aplica a multa, mas não podemos aplicar a multa para outros casos, porque talvez esse caso tinha uma certa situação específica. Contudo, até o próximo.